Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Livro do Êxodo, capítulo 2. Quem achou, diga amém. É fácil, né? Gênesis, Êxodo. Hoje é aquele domingo, querido, que você queria já estar de férias, não é verdade? Quer saber? Você está lembrando de alguém que está passeando, que está viajando. Mas Deus vai, com certeza, compensar o teu sacrifício de sair numa típica manhã de Curitiba, aleluia, e vir para a casa do Senhor, para esse lugar onde nós falamos do amor de Deus, do seu perdão, da salvação em Cristo Jesus. E se você abriu a sua Bíblia em Êxodo, e já está no capítulo 2, você não vai ler, porque eu quero ler um texto antes com você. Olha para mim um minutinho. Queridos, o texto que Deus colocou no meu coração, aliás, a mensagem, eu quero dar como ilustração, como pano de fundo, um texto de Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria. Provérbios é um livro que eu já fiz os meus filhos lerem, para eles entenderem que a prática de vida é o que leva ao sucesso, é o que leva à alegria, é o que leva a plantar e colher frutos. Por exemplo, em Provérbios você vê que ele está alertando para você não ser fiador. E está dizendo, se você fez isso, ajoelha e implora para a pessoa te liberar daquela fiança. Ele está trazendo um conselho prático que nós devemos pensar e pensar muito bem aquilo que nós fazemos. Um outro provérbio diz que o tolo calado se passa por sábio. E eu tenho usado muito esse versículo, quando eu acho que eu vou falar besteira, eu falo, eu tenho que ficar quieto, porque o tolo calado se passa por sábio. E eu creio que Provérbios, ele tem muitos e muitos e muitos pensamentos que nós precisamos aplicar à nossa vida. E o que eu quero introduzir a mensagem hoje é Provérbios 23:7. Como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Você com certeza já viu, já percebeu em si ou nos outros, que em uma certa condição, uma pessoa está inabalável enquanto a circunstância denuncia o caos. Ou o contrário, você está numa bonança e você vê uma pessoa em que ela está interiormente no caos. E você não consegue entender, muitas vezes, o que leva aquela pessoa a passar por aquele momento, seja ele qual for, mas contrário à situação. Porque, com certeza, assim como a pessoa pensa, ela está sendo, ela está se manifestando. Então, muitas vezes, eu tenho desafios na minha vida, como, por exemplo, tirar sangue, irmãos. Para mim, é o caos. Está tudo bem, mas interiormente é o caos. A minha família conhece bem, irmãos. Eu já não desmaio, graças a Deus. O Espírito Santo tem operado maravilhas. Mas, por exemplo, eu trabalhei muitos anos em instituição bancária. Eu fui assaltado 3 vezes. Tive arma na cabeça. E até hoje eu não entendo como eu nunca me apavorei. E as pessoas do lado, elas ficavam sem entender também. Porque assim como o homem pensa, assim ele é. Como ele acredita, aquilo que ele realmente é, ele manifesta como ele é. Então, como ilustração, queridos, eu quero que você pense na sua vida, na sua individualidade. Normalmente nós somos quem dizem que somos. Porque nós temos uma tendência a achar que nós somos aquilo que nós falamos, mas na verdade nós somos aquilo que as pessoas veem e reconhecem em nós. E eu quero falar hoje sobre um tema que Deus tem falado muito ao meu coração, especialmente esse ano, como que uma coroação. Eu quero falar sobre encontrando a identidade profética. Então, assim como o homem pensa, assim ele é, fala sobre ser, fala sobre identidade. Quem você é está escrito no seu RG, está escrito no nosso documento de identidade, quem nós somos, nossa origem, como nós fomos gerados, formados. E o ser humano, eu creio que ele vive entre 2 extremos. Ou ele acredita ser quem ele não é, ou ele não acredita ser quem ele é. Porque eu tomo como base, queridos, uma situação, aliás, dupla na minha vida. Quando eu tinha 15 anos de idade, a minha família, meu pai, decidiu mudar dentro de umas circunstâncias que ele sentiu orientado por Deus. Nós saímos de uma igreja estávamos numa transição. Meu pai tinha estado numa denominação por muitos anos, inclusive pastoreando. Deixamos aquela denominação, passamos por uma igreja que trouxe um grande valor para a minha vida, especialmente na área da adoração, do louvor e de muitas outras coisas. E nós fomos parar numa outra denominação, convidados por uma pessoa de liderança, né, que conduzia naquela região. Graças a Deus foi algo realmente que o Senhor preparou para nós. E quando eu comecei a participar da reunião de adolescentes, que era num anexo da igreja, em poucos meses, eu que não conhecia ninguém, eu fui eleito presidente dos adolescentes. É uma igreja, uma denominação, uma estrutura onde você, a forma de se levantar a liderança, alguns aqui acredito que conhece, você propõe, outros apoiam, outros votam, e eu fui eleito presidente dos adolescentes sem a menor noção do que eu estava fazendo naquele lugar. Alguém já passou por isso, querido? Você não sabe nem o que você está fazendo ali, você está mais perdido que amendoim em boca de banguela, né? Mais perdido do que cego em tiroteio. De repente você é o líder daquela turma. Assim, como assim? Oi? E queridos, como toda pessoa bem preparada para aquilo, eu não fiz nada. E eu só fiquei esperando aquele ano acabar para poder ter outro presidente. E Deus é tão engraçado, eu creio que Deus mesmo tem um senso de humor tão apurado, que 7 anos depois, mais ou menos, 7 ou 8 anos depois, lá estava eu numa outra igreja da mesma denominação, tinha acompanhado meu pai, meus pais, por razões que a nossa família decidiu, eu e a Juliana, e novamente alguém propõe o meu nome para uma função, outra pessoa apoia, todo mundo vota, e lá estou eu de novo num lugar que eu não quero estar, esperando o ano terminar para não fazer nada. Eu creio, queridos, que as pessoas já viam algo em mim que eu não tinha capacidade de perceber. Quem está entendendo o que eu estou falando? Hoje, queridos, eu voltei naquela igreja 10 anos depois desse segundo episódio e pedi perdão para a igreja, porque eu disse: vocês confiaram em mim e eu não fui capaz de corresponder com vocês. E eu quero pedir perdão, porque o Senhor mudou meu coração, o Senhor mostrou quem eu sou. Então hoje, queridos, a minha identidade, saber quem eu sou em Deus e aceitar algumas atribuições que não só Deus reconhece e me dá, mas que também aqueles que me cercam me dão, me faz estar naquele lugar que eu acredito que não é nem acreditar ser quem não é, nem não acreditar ser quem é. É acreditar exatamente ser quem é e assumir o seu lugar para poder ser e para poder fazer. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero que você tente se comunicar com os meus exemplos e com os exemplos bíblicos para que você possa pensar hoje sobre você mesmo. E se eu pudesse dar um subtítulo a Encontrando Sua Identidade Profética, eu diria: quem você pensa que é? Vira para alguém e diz: quem você pensa que é? Não é daquele jeito arrogante, né, irmão? Fala pro outro agora.
Quem você pensa que é?
Não é isso aí, não. Não é isso aí, não, para fazer. Porque você já fez ou você já viu alguém fazer, né? Às vezes a gente não fala quem você pensa que é, a gente fala com quem você pensa que está falando. Aquele episódio lá da mulher no aeroporto, né? Para quem não conhece. O homem começa a discutir, ela é um representante da empresa, não pode mudar o sistema. A alçada dela tem limite, o poder que ela tem para mudar as coisas. E o homem começa a ficar exaltado e ele fala: você sabe com quem você está falando? Aí ela pega o microfone e fala: atenção, pessoal, tem um homem aqui que não sabe quem é. Quem souber quem ele é, avisa para ele. Ela achou que o homem não sabia quem ele era. Você sabe com quem você está falando? Ele não sabe quem ele é. Queridos, alguém com crise de identidade não sabe quem é. Ou acha que sabe. Eu quero hoje realmente pôr um incômodo dentro do seu coração para você pensar se você está vivendo aquilo que Deus tem para você viver. Hoje eu tenho a convicção plena de que eu tenho vivido aquilo que Deus deseja para mim nesse tempo. Isso é o que chamo de identidade profética. Porque identidade todos nós vamos ter alguma, querido. A identidade, ela vem de paternidade, você saber quem você é, de onde você é gerado, como que construíram o seu eu, Como que você foi construído enquanto espírito, enquanto alma, enquanto corpo, emoções. Então, alguma identidade nós vamos ter durante a nossa vida inteira. Mas a identidade profética é aquela identidade que vem do próprio Deus para esse tempo, para você manifestar a vontade do seu Pai. Quem está entendendo, diga amém. Então, terminando este ano, a gente sempre faz um balanço para saber como é que foi o nosso ano, como é que vai ser o nosso próximo. E eu gostaria que você, além de querer perder peso e melhorar suas finanças, que você também quisesse, ou que você queira, saber quem você realmente é ou pode ser em Deus. Eu tenho muitas perguntas, queridos, desde a minha infância. Muitas delas eu tive o privilégio de perguntar para o meu pai, natural, e ele responder muitas vezes. E perguntas que eu fazia para ele, que ele não conseguia responder, ele dizia assim: eu ando nas respostas que eu tenho. Às vezes as pessoas conseguem mexer conosco, querido, com algumas perguntas que a gente não sabe responder. Mas eu quero hoje afirmar mais uma vez nesse púlpito que você e eu, nós temos que andar pelas respostas que nós temos. Amém, queridos? Mas nós precisamos nos mover pelas nossas perguntas. A primeira frase é do meu pai, a segunda frase é do meu filho Samuel. Mas são as perguntas que me movem. E é evidente, queridos, que nós precisamos, então, colocar o nosso coração nesse lugar de perguntar para Deus. De ter diálogo, de ter conversa, de ter bate-papo, de ter uma DR. Só que Deus, ele é tão, tão distante, né? Parece aquele desenho. A terra tão, tão distante, que muitas vezes a gente não se sente no direito de conversar com Deus. Mas Jesus falou: gente, eu preciso ir, dê o meu tempo, mas não se sintam desconsolados. Se você tem uma pergunta, uma questão, um problema, e você não encontra a resposta, você fica desconsolado, sim ou não? Jesus falou assim: mas eu vou deixar o outro consolador, o Espírito Santo. Ele vai ensinar a vocês todas as coisas. Então, querido, nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo para fazer as perguntas e obter as nossas respostas. A Bíblia é o meu livro preferido para encontrar as minhas respostas. Tem sido meu companheiro, a minha companheira, durante toda a minha vida para me trazer respostas sobre as perguntas da vida. E é nela que eu vou encontrar, queridos, respostas literais, objetivas, diretas, e respostas escondidas em tipos, em figuras. Todo mundo tem algum assunto que tem dificuldade para entender. Por exemplo, na escola geralmente é matemática, amém, irmãos? Aí a gente, quando não entende uma coisa, ou a gente está falando com alguém, a gente brinca: quer que desenha? A pessoa está tentando entender, quer que desenha? E eu quero dizer para você, querido, que espiritualmente Deus tem desenhado para a gente entender há muito tempo. E nós precisamos ter a curiosidade de entrar nesses desenhos, de encontrar esses desenhos e quase que praticamente descobrir aquilo que deve ser descoberto. Então, a Bíblia, ela possui modelos visíveis de princípios espirituais aplicados. Quando você lê o Novo e o Velho Testamento, você vê uma diferença gritante. O Velho dá vontade de parar de ler, o Novo dá vontade de continuar lendo, porque ele é fácil de entender. Ele parece estar falando da sua vida, ele está falando coisas práticas, ele está falando, né, as cartas, elas são pessoais, elas são práticas, como eu já falei e repito. Enquanto o Velho Testamento, você tem a impressão que alguma coisa está escondida em algum lugar, e você fica tentando entender, e por gostar disso, Deus tem falado comigo muitas vezes pelo Velho Testamento. E Moisés, como Abraão, querido, por isso nós estamos em Êxodo, Abraão é o tipo da fé, é o tipo de conduta, de ação que Deus gosta, e ele diz: esse é o pai da fé, então anda nos passos dele. Então nós precisamos olhar para o que Abraão fez e andar nos seus passos. E há um tempo atrás, eu creio que ministrei aqui aquela mensagem que fala onde você foi parar, que fala sobre Abraão, os lugares que ele parou, as respostas que ele encontrou, as dúvidas que ele teve, e como isso tem aplicação na nossa vida. E também Deus me levou até a vida de Moisés, que é um tipo de Cristo. Quando você olha para ele, você vê semelhanças. Ele é um libertador, ele é levantado por Deus para conduzir um povo, Então existem muitas coisas na vida de Moisés que elas são como um tipo. Quando você está batendo na máquina de escrever, chama-se um tipo, porque você está fazendo uma letra a hora que você bate do outro lado, e ela exemplifica o que você quer. Então hoje eu quero conduzir vocês, querido, ao que Deus falou comigo especialmente na vida de Moisés. E a vida de Moisés, ela, fazendo um resumo, ela é composta de 3 períodos de 40 anos. Moisés viveu 120 anos, 3 períodos de 40 anos. Isso tem valor particular para a minha vida, porque eu fiz 40 anos, estou com 40 anos, né, esse ano. E eu vejo 3 paternidades, eu vejo 3 identidades na vida de Moisés, mas eu vejo um propósito e um destino profético para ele. Em cada etapa da vida dele, ele teve algo dentro de si, como ele foi, como ele se viu, como ele se comportou. E 3, querido, o número 3 na Bíblia fala de repetição, fala de ênfase, fala de um todo. Quando há uma repetição 3 vezes de algo, é para você prestar atenção, é para você olhar e você tentar ir mais fundo do que aquilo que nós estamos vendo. Então, nós temos exemplo que Deus é 3 pessoas, o homem é espírito, o homem é alma, o homem é corpo. Jesus ficou 3 dias morto, Pedro nega 3 vezes, Pedro é curado 3 vezes, Pedro ouve Deus falar por 3 vezes numa visão. Então, sempre que Deus quer dar uma ênfase, ele fala, ele manifesta na Bíblia o número 3. 4 fala daquilo que é terreno, daquilo que é humano, porque o 40 é múltiplo de 4 vezes 10. 4 fala de rios do Éden, os 4 cantos da terra, os 4 ventos, os 4 reinos, os 4 evangelhos. Então nós temos toda uma numerologia bíblica e eu acredito na numerologia. Quem crê, diga amém. Ixi, você viu? Comecei aqui. Viu que você não creu, né? Queridos, a numerologia bíblica é do Senhor. A numerologia fora da Bíblia é de outra pessoa, de outro espírito. Mas a numerologia, inclusive a astrologia bíblica, ela é conduzida por Deus. E nós precisamos crer. Então eu acredito realmente nos números. E o 4 então fala sobre isso, sobre aquilo que tem referência ao que é humano. 10 fala de prova. Esse você sabe bem, a gente fala bastante. E aí você pensa, eu acredito que ele vai começar pelo que a gente já sabe. 10 fala de prova, teste, juízo. Sim, vou começar pelo dízimo. Mas não porque o dízimo é o mais importante para que a gente possa falar de finanças. Porque dízimo é a primeira coisa que acontece na vida de Abraão quando ele encontra com Melquisedeque e reconhece um sacerdócio superior. Ele é provado na sua fé ao reconhecer que Melquisedeque tinha algo para lhe dar. Nós dizimamos e entendemos, essa casa ensina através do nosso pastor, que o dízimo é uma celebração da redenção de Cristo Jesus nas nossas vidas. Então 10, prova, teste e juízo, 10 dízimos, 10%, 10 mandamentos, 10 virgens, noivas. Então nós temos muitas referências ao número 10. E 40 é o múltiplo de prova. 40, você tem jejum, você tem dilúvio, você tem monte, você tem deserto, você tem Nínive, você tem ressurreição de Cristo depois também. Então, existem muitos números na Bíblia para a gente estudar um pouco mais e obter uma revelação dessa em que Deus faz um desenho, como eu brinquei. 1 Coríntios 4, de 15 a 20, diz assim: vocês terão muitos mestres, tutores, guias, aios, mas poucos pais. Quando eu li esse texto há um tempo atrás, queridos, eu entendi assim, claro que vai ter poucos pais, só tem 2, um homem e uma mulher. Sempre vai ter pouco pai. Mas o que Paulo está falando é muito mais amplo do que a gente consegue entender de maneira superficial. Paternidade é a capacidade de gerar alguém à sua imagem e semelhança. A paternidade não é só física. Por exemplo, você vê filhos do coração, filhos adotados, não biológicos, que eles passam a se parecer tanto, até mesmo fisicamente, nos seus atos com seus pais. É a capacidade, paternidade, de gerar em alguém semelhança consigo mesmo. E Paulo diz, olha, vocês vão ter muitas pessoas para ensinar vocês, mas vocês vão ter poucos que geram algo dentro de vocês. E quando a paternidade gera, ela gera identidade em primeiro lugar. E Moisés tem a capacidade, ou mais do que a capacidade, o privilégio, ele tem a oportunidade, melhor dizendo, de ter três períodos da vida para nos deixar uma referência, uma mostra de como Deus quer trabalhar na minha vida e na sua vida. Então agora nós vamos para Êxodo, capítulo 2. E nós vamos ler esse texto que é um pouquinho longo, até o verso 25, porque nós precisamos conhecer um pouquinho do que a Bíblia diz. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Hashtag fica a dica, querido, case com alguém da sua fé. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descer ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: "Este menino é dos hebreus." Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leve este menino e o amamente para mim, e eu pagarei você por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela, a mãe, o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Certo dia, sendo Moisés adulto... Pausa, querido. Eu parei aqui no 10 e esqueci. 10... é o tempo, é o número de versículos que vai mostrar a primeira fundamentação da vida, da paternidade, da identidade de Moisés. Continuando, 11. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados, qualquer semelhança conosco é mera coincidência, e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: "Por que você está espancando seu companheiro?" O homem respondeu: "Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio?" Moisés teve medo e pensou: "Com certeza tudo já foi descoberto. Também mera coincidência." Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas esse fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram a seu pai, Reuel ou Jetro, esse lhes perguntou: "Por que voltaram tão cedo hoje?" Elas responderam: "Um egípcio", repita comigo, "um egípcio defendeu-nos nos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele?" Perguntou o pai a elas. "Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco." Moisés aceitou e concordou também em morar na terra daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Rápido, né, irmãos? Ela deu à luz um menino a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: "Sou imigrante em terra estrangeira." Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu ele o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Sabe, queridos, em 25 versículos a Bíblia resume basicamente 80 anos de Moisés. E eu pergunto: acredito que poucos, talvez nenhum, tenham 80 anos aqui. Mas você gostaria que a sua vida, querido, com todas as suas realizações, com tudo que você se esforçou para fazer, com todo o suor que você deu, todo o sangue, se resumisse a 25 versículos e sua história inteira fosse resumida em 25 versículos? Sim ou não? Gente, é para participar, né? Entendeu? Você gostaria que a sua vida fosse resumida em 25 versículos? Sim ou não? Mas a vida de Moisés foi até os 80 anos. Ele escreveu 5 capítulos da Bíblia, 5 livros. Mas apenas um capítulo diz sobre praticamente as duas primeiras identidades que ele tem. No começo a mulher pega ele do rio e diz o quê? Ele é filho de hebreu. Quando ele sai do Egito, fugido, porque fez uma coisa que não deveria, na força do braço, e vai morar com outro povo, ele diz assim, é um egípcio. Então você vê o problema de identidade que tem na vida de Moisés. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Primeiro ele é hebreu. Aí ele vai e mata o cara para defender, como egípcio. Quando ele vai se apresentar para os irmãos, diz assim, cara, que isso, você está matando as pessoas, não quero você não, quem te pôs nesse lugar? E basicamente a pergunta que aquele homem faz para Moisés é assim, quem é você para querer nos liderar? E por isso eu fiz o subtítulo da mensagem, descobrindo a sua identidade profética, quem você pensa que é? Porque querido, você vai, nós vamos ouvir essa pergunta, se não uma, muitas vezes. E se isso abalar a mim e a você, é porque nós ainda não encontramos a nossa identidade em Deus. Se essa pergunta mexer conosco e não trouxer a resposta, muito provavelmente quer dizer que nós não estamos no lugar onde Deus quer que nós estejamos. Ou nós não entendemos o que Ele quer, ou nós ainda não chegamos nesse lugar. Então a nossa resposta vai ser como a de Moisés, sebo nas canelas. Nós vamos fugir. Se não fugir fisicamente, nós vamos fugir no nosso coração, no nosso entendimento, vai fugir o chão, como a gente diz quando é pego em alguma coisa que não devia ter feito. Todo mundo já passou pela situação de Moisés, ser pego com a boca na botija, e ser pego de calça curta, como se fala, de algo que não deveria fazer, porque na verdade a natureza que Deus espera que tenhamos, ainda não está manifesta a ponto de deixarmos de fazer aquilo que ainda fazíamos. Então Moisés, ele está agora, querido, num extrato de vida, em 25 versículos, falando sobre 2 lugares da vida dele. E eu quero explorar esses lugares. Você já percebeu que eu gosto de fazer isso? E eu vou continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer. Então, mostra a criação de Moisés no Egito e mostra também a fuga dele para a terra de Midian. Eu quero falar sobre 3 pais que ele teve. O primeiro foi Faraó, querido. A Bíblia diz que quem adotou Moisés foi a filha de Faraó. A Bíblia não diz que essa mulher era casada, mas diz que ela adotou Moisés para ela. E se ela era casada ou não era, querido, o fato é que ou o pai de Moisés era ausente a ponto de não ser citado, ou ele não existia e o pai dele era o faraó e o avô. Era o pai dele, e é aqui que eu acredito que fundamenta aquilo que eu quero compartilhar com vocês. Ele foi criado, a Bíblia diz, como um príncipe. Uma criação natural, iniciado nas ciências, no governo do império. Mas, querido, nós sabemos, até pelos filmes que a gente vê, não pela de fato, porque aqui ninguém nasceu no palácio, amém, irmãos? Mas todo mundo tem se tornado príncipe em Deus, aleluia. Príncipes pouco convivem com seus pais. Os pais têm que estar ocupados, os governantes, eles têm que estar ocupados com o povo. Ele tem que estar recebendo os problemas, administrando, deliberando, governando, enfim. Então, eu creio que Moisés teve uma paternidade ausente. Moisés não só teve uma paternidade ausente, mas Faraó é o tipo de pai, que eu posso dizer, onde Deus diz, não serve para mim, não serve para você, não serve para nós. Não fosse isso, ele não trabalharia a saída desse povo debaixo desse jugo de escravidão de Faraó. Então o Egito, querido, que é o lugar onde se manifesta essa história, é um lugar de escravidão, sem escolha, de prisão, de opressão, onde você é estrangeiro, e é uma opressão também em nível de corpo. É um nível físico. E sabe, se o Egito é a figura do mundo sem Deus, querido, a gente sempre fala isso, Deus nos tirou desse lugar, e Deus tem mudado a identidade que era tão forte em nós, uma identidade que naturalmente ia contra Deus, em desobediência, ia em favor do pecado, e Deus vai lá e nos retira desse lugar de escravidão, Ele nos tira desse lugar de opressão, Ele nos tira desse lugar de falta de escolha. Se você passou por isso, dê uma glória a Deus. É para dar glória a Deus, irmão. Aleluia. Vai de novo, Sandro, mostra para eles. Glória a Deus. Amém. É assim, gente. Se você acredita que Deus tirou do Egito, do mundo, de escravidão, de opressão, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Tem que desenhar, né? Cara. Sabe, queridos, então, a primeira identidade dele, durante 40 anos, Moisés sofre uma crise de identidade. Ele não é hebreu, ele não é egípcio. Ele começa a descobrir algumas coisas a respeito de um povo que tem uma promessa de Deus para ser liberto. E quando ele se vê num lugar de conhecimento, de ciência, de passear, de andar, de viver no palácio, no lugar de governo, ele então entende que é hora dele agir. E ele começa a fazer do seu jeito, e isso tem uma semelhança muito grande conosco. Não só, de fato, Deus nos dá a possibilidade de sermos resgatados do império das trevas, e você vai ver que a nona praga, ela é a escuridão no Egito. Para a décima praga ser a morte do primogênito que vai liberar o povo. E nós vivíamos num lugar de escuridão, querido, mas eu quero dizer para você que o Evangelho, ele não é total absoluto, ele não entra como um download de uma vez só na nossa vida. O Evangelho, ele vai sendo revelado, ele vai sendo multiplicado, ele vai sendo expandido. E a salvação, ela se inicia, nós nascemos como criança no reino de Deus, e Deus deseja que a gente vá amadurecendo nele, crescendo, desenvolvendo. E ele nos tira do império das trevas, a Bíblia fala, nos transporta para o seu reino de luz. E ele nos tira então desse exemplo que seria o Egito e Faraó, para que a gente possa experimentar uma terra de liberdade, uma terra que mana leite e mel. Quem está entendendo, diga amém. Onde Deus cuida de nós. Mas aqui eu vejo, queridos, o segundo ponto. Moisés, ele foge, depois de tomar uma atitude errada, na sua força, no seu entendimento do que ele deveria fazer. Talvez já tivesse um chamado interior dentro dele. Talvez ele, por si mesmo, decidiu ser um libertador, porque ele era alguém do povo oprimido dentro do palácio. O fato é que Deus usa esse episódio para fazer com que ele cumpra a segunda parte da vida dele, um segundo tipo de paternidade que vai gerar nele uma identidade. A primeira é uma identidade confusa. A primeira, ele é hebreu e é egípcio. Ele é reconhecido como hebreu e como egípcio. E esse lugar, falando da primeira identidade, é um lugar onde muitos, às vezes, de nós ainda estamos. Seus amigos sem Deus te reconhecem como parte deles. Os seus amigos com Deus te reconhecem como parte deles também. Você tem atitudes de filho de Deus, mas você também tem atitudes de filho do diabo. Jesus falou em João 8,44, vocês têm por pai o diabo, porque a atitude daqueles homens estava denunciando aquilo que foi gerado neles. Enquanto a sociedade fala aí fora que é impossível, tem que mentir, os psicólogos falam um pouquinho de mentirinha, todo mundo mente, e eles torcem isso para que eles sejam porta-vozes da própria mentira. Nós estamos dizendo, não pode ser assim, nós temos que ir para a verdade. E foi exatamente esse ponto onde Jesus falou que aqueles homens eram filhos do diabo, porque eles praticavam a mentira. Então, que eles não têm como nós sermos sem nós termos uma paternidade. Aquilo que nós somos é porque nós somos fruto de uma paternidade. Alguém teve direito, alguém teve autoridade para gerar em nós a sua imagem e semelhança. Eu sei que você está entendendo o que eu estou falando. Então, queridos, agora Moisés, ele nessa crise de identidade que muitos de nós passamos, eu passei durante muitos anos, sentava nesse banco aqui porque meu pai mandava e falava assim, que hora que acaba esse negócio? E não via a hora de sair da prisão, e aqui eu era confundido com alguém do meio, e lá fora também eu era aceito como alguém do meio. E quando eu falo lá fora, queridos, a gente precisa de muito discernimento e entendimento de Deus. O lá fora não é quem dizer quem apenas não é crente, não é cristão, não é convertido. Nós precisamos ter discernimento de identificar as atitudes que contrariam a palavra de Deus. Às vezes a pessoa não tem Cristo, mas tem caráter. Ela está alinhada com o que Deus quer, mas não está salva. Às vezes a pessoa está salva em Cristo, mas não tem caráter. Então ter Cristo não é garantia de caráter, ter caráter não é garantia de ter Cristo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos ter Cristo e ter o caráter de Cristo, amém, irmãos? Isso precisa de tempo, precisa de paciência, porque um filho, quando a gente vê manifesta um traço de caráter positivo, é porque caminhou conosco e foi ensinado. Quando vê um traço de caráter errado dos nossos filhos, o primeiro a ser analisado são os pais. Nós precisamos chamar a responsabilidade. Moisés foge de uma situação onde ele não era nenhuma coisa nem outra, e ele vai se encontrar na terra de Midian, diz a partir do verso 15 do capítulo 2. E eu quero falar também sobre Midian e Jetro. Midian, querido, é um lugar onde Deus está presente, é onde tem sacerdócio. Midian é um lugar de preparo, é um lugar de transição, é um lugar que toca especialmente a alma e as emoções. Toca o espírito também, mas especialmente vai tocar a nossa alma, a nossa emoção, vai confrontar os nossos valores, vai nos fazer pensar sobre a vida. E ele encontra um homem agora que tem 7 filhas. 7 fala de um número de perfeição, fala um número de totalidade, de complementaridade. E Jetro ou Reuel, aqui na terra de Midian, a Bíblia diz no capítulo 3, verso 1, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, o que? Sacerdote em Midian. Esse segundo lugar, queridos, eu vejo como um lugar de transição de natureza. Eu vejo como um lugar onde você começa a receber visão, propósito. Moisés, especialmente, ele conheceu e experimentou o que é família. Porque enquanto no palácio ele não tinha convívio com a sua família, tinha essa família disfuncional, onde ele era neto do faraó, mas o faraó era seu pai, ele conhece alguém que vive com a sua família. Como diz o Salmo 128, se eu não me engano, um homem que tem em volta da sua mesa a esposa que é uma videira e os filhos que são frutos da oliveira. Jetro agora ele senta com os seus filhos, ou com as suas filhas. Ele se alimenta, ele come, ele conversa, ele convive. Ele sabe que as filhas foram buscar água e sabe a hora que as filhas vão voltar. Quem percebeu isso no texto? Por que vocês voltaram tão depressa? Isso é ser família. Isso é paternidade. Quando nós ainda estamos debaixo do cuidar de alguém, eu falo aos jovens, onde você presta conta do que você faz. Onde você diz o que você vai fazer, que hora você vai sair, que hora você vai voltar. Nesse caso você está debaixo de autoridade e bênção. Pais também devem olhar para os seus filhos, saber o que eles estão fazendo, onde vão e que hora voltarão normalmente. E eu sempre falo para meus filhos, os dois maiores especialmente, que já saem sozinhos para a rua. Onde você vai? Tal lugar, está abençoado. Saiu da tua palavra, a minha bênção não vai junto, você pode fazer a sua escolha. Então, queridos, aqui eu acredito que Moisés, ele encontra um lugar onde ele viu pai, mãe e filhos que trabalhavam junto. Ele conhece o que é família. E aqui eu quero fazer um paralelo. Quantos de nós passamos a ter uma noção real do que é família ao estar congregando numa igreja? Diga amém. Muitas vezes o seu modelo de família veio um modelo disfuncional, destruído. E você começa agora que a chegar na terra de Midian, você recebe um sacerdócio. Você reconhece que é um modelo de família. Você recebe princípios, valores, você começa a experimentar algo novo e você então aprende, inclusive, uma coisa que eu aprendi somente na igreja. Eu aprendi com Moisés a ser servo. Eu não tinha coração de servo. Foi por isso, queridos, que eu falei que, né, aos 15 e aos 23 anos, mais ou menos, eu tive duas experiências em que as pessoas disseram: nos lidere, faça algo por nós. E eu disse: valeu, falou, não vai dar, meu coração não está disposto, meu coração não está preparado. Às vezes poderia ser o inverso, querido, né? De repente ter uma atitude errada, de soberba, e de exercer o poder, de ser dominador, mas a minha história não foi essa, foi de uma ausência, porque realmente eu não tinha entendimento sobre aquilo. Ao contrário até de Moisés, em que o homem falou: quem você pensa que é que está querendo se assenhorar sobre nós, está querendo nos liderar? O meu problema talvez fosse o contrário. Eu não quero liderar vocês. Eu não quero ser influente. Eu não quero tentar conduzir ninguém. Deixa em paz, deixa eu quieto aqui. Agora Moisés, ele está numa situação, queridos, e repare, a primeira criação foram 40 anos, e isso fala muito sobre corpo. Ele viu que os seus irmãos eram escravizados e tentou trazer libertação. No segundo, ele encontra um nível que eu chamo de alma. Ele começa a rever seus valores. Tem propaganda que, infelizmente, só para incentivar o consumo, fala assim: está na hora de você rever os seus conceitos. E a Bíblia nos diz: está na hora de você rever os seus valores. Está na hora de você rever os seus princípios. Tiago diz que nós não podemos ler Escritura, ver quem nós somos, virar as costas e esquecer aquilo que somos. Ele diz que nós precisamos tomar uma atitude. Então, agora Moisés, ele está tendo um Deus presente, ele está tendo um sacerdócio, um lugar de preparo e transição. É tão forte o sacerdócio de Jetro na vida de Moisés, que quando ele está com o povo todo para julgar as leis de Deus e julgar o povo, Jetro chama ele de canto e fala assim: amigão, estabelece liderança, porque você vai se matar e você vai matar o povo tentando julgar a causa de cada um individualmente. Por isso, quando nós estabelecemos e somos uma igreja em células, é porque nós entendemos que o conselho de Jetro é válido. Nós temos chefes de célula, nós temos chefes de grupos de células, supervisores, nós temos chefes de grupos de células e supervisores, são os coordenadores, e nós entendemos que é mais fácil cuidar do povo através das células, dos grupos pequenos. Como Jesus, quando foi alimentar a multidão, nós temos uma mensagem do pastor Luciano chamada Assentando-se em Grupos. Ele disse: se assentem e se separem em grupos. E depois mandou os discípulos servir aquela multidão e alimentá-los, porque nós cremos que em grupos fica mais fácil. E foi esse o principal, provavelmente, conselho que Jetro dá. Ele conseguiu gerar a imagem e semelhança dele em Moisés, para que ele pudesse vir a ser aquela pessoa importante dentro do plano de Deus. Então é uma transição. A primeira é uma criação natural. É um lugar de escravidão, é um lugar onde a pessoa não tem escolha. Ela está escravizada. É esse lugar em que Jesus se manifesta nas nossas vidas, nos tira do reino das trevas e nos leva para o reino de luz. Ele nos traz para um ambiente como esse. Nos traz para um ambiente como a cela, onde a palavra é falada, é liberada, há um nível de sacerdócio, seja do púlpito, seja na cela, onde você começa a receber uma visão diferente, um propósito diferente. E eu gosto muito da mensagem que o livro da família contém. Diz que a nossa experiência familiar, a nossa visão familiar, ela afeta diretamente a nossa relação com Deus, o propósito da família. E agora, eu vejo no capítulo 3, Moisés entrando no terceiro principal tempo da vida dele. Eu creio que Moisés poderia ter vivido 87 anos, 39, 773, mas Deus deixa através dos tipos, dos números, das figuras, um ensino. Por isso que eu creio que Moisés viveu 3 períodos de 40 anos. Repetição, 4 vezes 10, fala do que é terreno, fala do que é prova. Então Moisés foi provado em 3 etapas de 40 anos. Talvez não seja o meu seu caso, provavelmente. Quisera Deus que chegássemos aos 120 anos, amém, irmãos? Eu só pedi 80 para Deus, se ele não voltar, né? Um tempo atrás aqui, eu até fiquei hashtag chateado. Falei nos cultos aí: quem quer que eu tenha mais 40 anos? Teve um culto que os irmãos ficaram assim. Falei: louco, gente. Por favor, diga amém, né? Falei naquela época, para eu viver mais 40. Pedi 80. Falei: Deus, para poder valer a pena os primeiros 40, que não foi grande coisa, me ajuda a viver mais uns 40 para fazer valer a pena, poder ter um galardão decente e viver bem recompensado perto da sua presença. Mas o terceiro, queridos, período da vida de Moisés, ele se encontra com Deus, ele se encontra com Jeová, e esse é o paralelo do nosso encontro com o Espírito Santo. Capítulo 3, verso 1 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horeb. Apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora vou me virar para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Lendo na NVI o verso 3, que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. 4, o Senhor viu que ele se aproximava para observar, então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Pausa, olha aqui para mim, queridos. Deus não tem problema em saber se Moisés estava ali ou não estava. Mas ele chama. E Moisés diz, estou aqui. Como Samuel, quando é chamado no templo, ele não reconhece o chamado, até o ponto em que ele é instruído no sacerdócio de Eli, e é dito para ele, responda, eis-me aqui, Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Quando Deus te chama, você precisa responder que está à disposição dele. Deus nos chama muitas vezes durante a nossa vida. Deus chama a nossa atenção muitas vezes durante a nossa vida. Deus fala conosco muitas vezes durante a nossa vida, mas poucas vezes nós correspondemos com Ele a dizer, eu estou aqui, mas não fisicamente. Não estou aqui, tá aí, vamos ter um papo aí, vamos sentar, tomar um café. Toda vez que Deus se encontra conosco, Ele tem um propósito. Deus não perde tempo com as coisas. Eu trabalhei muitos anos como executivo e tinha almoço de negócio, tinha visitas. Hoje ainda marcamos, por exemplo, discipulados ou representando a editora. Às vezes eu tenho o Ministério Orvalho, nós temos algum contato comercial. E tirando a amizade, querida, que o objetivo da amizade é especialmente gozar a própria amizade, os outros encontros, eles têm que ter um objetivo. Então você senta, você fala de uma amenidade, daqui a pouco você entra no assunto. Quando você resolve o assunto, você se despede e vai embora. Então você teve um tempo e você teve um propósito para aquilo. Com Deus não é diferente, querido. Ele se encontra com Moisés para se revelar quem ele é. E depois ele vai mostrar o propósito do encontro. Então toda vez que nós estamos realmente, queridos, em contato com Deus, nós precisamos pensar qual é o nosso propósito. Qual é a razão pela qual nós estamos diante de Deus? Qual é a razão pela qual nós muitas vezes reconhecemos Deus presente como Ele observou na sarça? Às vezes você está aqui no louvor e você fala, hoje Deus está presente. Eu cheguei aqui e só estava tocando um teclado. Mas eu falei, Deus, eu te sinto nesse lugar. Nem sempre a gente sente Deus. Mas hoje especialmente falei, Deus, eu não só sei que você está aqui, não só pela fé, mas eu te sinto hoje. E durante todo o louvor eu creio que nós somos tocados pelo mover, pela doçura do Espírito Santo. E como Moisés, a gente tinha certeza que Deus estava e está presente. Só que ele tem um propósito que muitas vezes nem a gente sabe o que a gente quer de Deus. Uma pessoa, domingo passado eu preguei numa outra igreja, uma pessoa chegou no final, pastor, ora por mim, ora pelo quê? Ah, ora por mim, eu falei, não oro. O que você quer? O que você quer de Deus? Eu vou orar, a Deus abençoa, dar um tapa na careca e deixar a pessoa ir embora. Não tem sentido. Qual é o seu propósito? Aí a pessoa com um pouquinho de dificuldade conseguiu dizer o que queria. E eu disse, então eu vou orar por isso. Eu vou te abençoar para Deus te dar graça e você alcançar esse lugar que você está pedindo. Então Deus, Ele se manifesta e Ele dá uma parada. E Moisés fala, pera, para aí. Aquela linha que os meninos fazem, se passar da briga, fez a linha, tira a sandália do pé. Queridos, há um tipo aqui, há uma figura, há um princípio. Deus quer se relacionar conosco em santidade. A Bíblia diz, sem santificação, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Se nós não tivermos uma vida de ação, de santidade, em santificação, nós não vamos ter comunhão com Deus. Então ele para e fala, cara, tira a sandália do pé, para você entender que você está mudando de terreno, do profano para o santo. E eu tenho uma experiência, quando nós fomos visitar missões, eu e a Juliana, nesse ano aqui em abril, nós fomos para a Índia, era preciso fazer uma escala em Dubai, e se eu não me engano, isso foi no aeroporto, eles têm lugares de oração. Eu vi esse lugar e falei, Deus, eu vou entrar aí não para orar para lá, mas eu vou orar para Jeová. E eu quero falar com o Senhor dentro desse lugar. E eu fui entrar nesse lugar e eu vi que as pessoas tiravam os calçados. Falei, uau, que diferente. E consegui, tirei o calçado, fui. Quando eu voltei, eu fiquei constrangido segunda vez. Porque eu vi que as pessoas tiravam as meias e lavavam os pés para entrar naquela sala de oração. Eu falei, Deus, eu preciso falar isso com o meu povo. Eu preciso compreender isso e compartilhar esse princípio. Porque aquelas pessoas numa escuridão, queridos, ainda sem revelação do Cristo vivo, eles tiram o calçado, lavam os pés para ter comunhão com Deus deles. E se nós trouxermos para cá, se a gente fizer a transposição, o que Deus está falando na verdade é o seguinte: limpe a sujeira da sua vida para ter comunhão comigo. Quantas vezes eu, talvez você, sentou, veio a ceia, não vai dar para participar, não vou perdoar nem a pau. Não vou pagar o que eu devo. Seja financeiro, seja outra coisa. Porque é uma dívida. A Bíblia diz, não devam nada para ninguém a não ser o amor. Até o amor, se você não dá, é dívida. Jesus fala que aquele homem que não soube perdoar o que devia menos para ele, quando ele foi perdoado por algo que ele devia muito mais, ele disse que os carrascos, que é a figura dos demônios, iriam infernizar a vida dele, enquanto não houvesse o pagamento daquela dívida. Nós sabemos de pessoas que morrem sem perdão, ou sem perdoar. Pessoas que se definham, mas não liberam perdão. E Deus está falando com a sua igreja nessa manhã. Como profeta de Deus, isso está sendo falado para algumas pessoas, receba o que Deus está falando na sua vida. Não morra hoje, viva diante do seu Deus. Amém, querido? Se santifique, se arrependa, perdoe, seja perdoado, receba o perdão também de Deus. Mas ele fala, olha, não chega para cá não, você precisa ser santo. E ao ele ter essa atitude de reconhecer que ele precisava de santidade, Deus se apresenta. Aí ele diz, eu sou. Queridos, o nosso Deus, desde esse momento, ele quis ser conhecido como aquele que é. E a gente canta, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. E ele diz, eu sou o Deus de teu pai. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Querido, com toda a sinceridade do meu coração, junto com você, qual foi a última vez que você precisou cobrir o rosto porque Deus mostrou a glória dele para você? Quando foi a última vez que nós realmente sentimos que ele estava manifestando a sua presença? Não que ele estava presente, ele sempre está. Mas que ele estava manifestando a sua presença e a sua glória. No sábado passado, anteriormente, a essa agenda que eu estava ministrando no domingo, eu tive um tempo com Deus, onde literalmente, queridos, por mais uma vez, depois de algum tempo, confesso, a glória de Deus se manifestou a ponto de eu esconder o meu rosto e dizer, eu sou um pecador. Eu sou um pecador, mas eu sei, aquela frase que a gente usa e usava para o encontro com Deus, né? Eu sou um pecador, mas em caminho de santidade, que está deixando o pecado. O terceiro aspecto, queridos, da vida de Moisés, ele começa a se manifestar agora, no encontro que ele tem com a terceira paternidade. Ele encontra o próprio Deus, e transpondo para hoje, ele encontra o próprio Cristo, ele encontra o Espírito Santo, porque o fogo é um exemplo, é uma figura, é um tipo do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo e do fogo interior, querido, nós não vamos ter revelação de quem Deus é, e nós não vamos poder alcançar a nossa identidade profética, o nosso destino profético, se nós não tivermos revelação. Então, se na primeira criação ele é criado como príncipe, na segunda ele é servo, na terceira agora ele entra na dimensão de filho. Ele começa a entender o que é ser filho, então o propósito começa a ser alcançado, ele agora tem uma mente de governo da criação no palácio, com uma visão de família da sua segunda identidade, ele é preparado para uma visão global com pensamento local. Ele pensa numa nação que precisa ser liberta, mas ele age localmente. A primeira coisa que ele faz é conduzir a sua própria família, depois o texto vai mostrar isso, nós não vamos ler dessa vez. E ele vai levar esse povo em direção a Canaã. Esse povo vai para essa terra, que é a terra da liberdade, a terra da promessa, onde você tem escolha de vida e você colhe frutos pela obediência. Quem está entendendo, diga amém. Queridos, esse é o lugar que Deus quer nos conduzir com essa identidade. Uma identidade de filho. Uma identidade de descanso. Hebreus diz que quem conhece o filho entra no lugar do descanso. Quem experimenta Jesus entra no lugar de descanso. Você não vive preocupado. Você não vive tentando resolver todas as suas coisas. Você começa a entregar para o teu pai que cuida de você. Você que tem filho pequeno, você sabe, querido, que criança que dorme pensando que vai comer no dia seguinte. Que criança que fica preocupado como vai ser, se vai ter futuro, se não vai ter futuro, não pensa. Ela confia nos seus pais, independente do modelo de paternidade. Até que a consciência seja despertada no final da sua infância, e ela começa a analisar o entorno e falar, se eles não resolvem, eu tenho que resolver. E isso é o que nós fazemos como filho. Nós olhamos para as circunstâncias e falamos, Deus não age, eu vou ter que agir. E nós deixamos de estar naquele lugar que Jesus fala, um lugar de criança para receber o reino dos céus, e a gente começa a tentar ser maduro antes do tempo. Se o primeiro é a libertação, é no corpo, a segunda toca a nossa alma, nossas emoções, o ser igreja, receber o sacerdócio. Em terceiro lugar, e especialmente, queridos, eu vejo nessa identidade que o próprio Deus gera em Moisés, ele começa a dar uma direção no Espírito. É isso que eu chamo de uma identidade profética. Você recebe a informação no seu Espírito. Você recebe aquilo que você precisa ser e fazer no seu Espírito. Não mais no seu corpo que percebe as coisas, as circunstâncias. Não mais na sua mente, nas suas emoções que ainda são abaláveis. Mas você começa a receber no lugar de fé. A fé vem pelo Espírito. E nós somos um Espírito que habitamos numa alma, que habitamos num corpo e possuímos uma alma. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus espiritual. Ele diz, eu sou Espírito. Então, queridos, uma identidade profética para o ano de 2016 em diante, para amanhã, para hoje, se nós queremos, nós precisamos entender onde nós estamos. Que identidade, que terra, que pai, que paternidade que tem sido gerada nas nossas vidas, na nossa família, nos nossos negócios, nas nossas finanças, na nossa educação, na nossa relação com Deus, no nosso ministério, em todas as coisas. O que nós temos frutificado? Como nós temos frutificado? A pergunta que aqueles homens fizeram para Moisés foi, quem você pensa que você é? E Moisés pensava, eu sou hebreu ou sou egípcio? E ele ficava na dúvida, e muitas vezes isso é o que nos aflige. O texto, querido, ele continua, e eu quero terminar pelo menos o capítulo 3. Deus se encontra, diz quem é, e o 7, ele começa a dar a missão. Porque você não tem um encontro sem sair dali com uma ação. 7 diz assim, disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus carrascos. Eu conheci as suas dores. 8, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Olha para mim, queridos, esse é o nosso problema. É uma crise de identidade.
Senhor, quem sou eu para fazer o que está me pedindo? Eu não consigo, eu não posso, eu não dou para essa coisa, eu não nasci para isso.
Começa a se identificar com Moisés, querido. Diz assim, quem sou eu no 11? 12, Deus afirmou, eu estarei, eu serei com você. Essa é a prova de que eu sou quem o envia. Quando tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Ele dá um horizonte bem longo para Moisés ter na sua memória. Moisés pergunta, mas quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que eu vou dizer a eles? Disse Deus a Moisés, eu sou quem eu sou.
Isto é o que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Eu sou. 16, vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que tem sido feito a vocês no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Percebe a escala? Ao povo, aos líderes, aos egípcios. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. 19. Eu sei, Deus falando, que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma mão poderosa o force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios, com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todos os israelitas, todas as israelitas, pedirão suas vizinhas e as mulheres que estiveram hospedando em casa, olha, irmãs, aleluia, objetos de prata, de ouro e roupas, que vocês porão seus filhos e suas filhas. Assim, vocês despojarão os egípcios. Querido, se nós continuarmos o texto, entrarmos pelo capítulo 4, por 7 ou 8 vezes, dependendo do entendimento, Deus fala, Moisés resiste. Deus fala, Moisés resiste. A ponto de, em algum lugar, a Bíblia dizer que Deus se irou com Moisés. Isso também serve para nós. Quantas vezes Deus nos comissiona, nos chama, fala: eu acredito em você, vai que é tua, Tafarel, e você não é. Não é comigo, não é o meu campo de jogo, não é o meu lugar, não é, não é, não é. E aí você acaba deixando a sua identidade profética de lado. O seu chamado. A capacidade daquilo que a Bíblia diz assim: ele preferiu ser chamado hebreu do que experimentar as alegrias do palácio. E Deus coloca diante de nós as mesmas coisas, queridos. Nós sermos chamados filhos de Deus, passamos vergonha, sermos taxados disso ou daquilo, até que hoje em dia está mais fácil, mas há 30 anos atrás era bem mais difícil defender a fé que nós temos. Mas, mesmo assim, queridos, nós acabamos trocando aquilo que Deus tem por uma identidade fraca, uma identidade misturada, por uma identidade de egípcio e de hebreu, de Deus e do mundo. E nós não permitimos que Deus nos leve a esse lugar de sermos libertadores como Moisés. Deus aparece, diz quem ele é, diz quem Moisés é, e diz: mas é o seguinte, vou estar com você, e agora você vai fazer isso. E nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos leve a esse lugar de entendimento. A Bíblia vai falando por várias vezes. Deus vai capacitando Moisés, e ele, apesar da sua relutância e da sua resistência, ele acaba aceitando aquilo que Deus tem para ele. E eu quero deixar essa pergunta no seu coração. Se as respostas são que nos dão segurança, nos dão firmeza, as perguntas devem ser aquelas que fazem a gente mover a nossa vida, mover o nosso ouvido, nosso coração, nossa atitude, nossas mãos, nossos pés, para corresponder com aquilo que Deus tem para nós, para esse tempo. Ao terminar esse ano, queridos, nós ainda temos 2 cultos, semana que vem e o da virada. Que uma das coisas mais importantes para mim e para você seja, não só, como eu brinquei, perder peso e sanear as finanças, mas que seja de fato a gente entender o nosso destino, a nossa identidade profética, até mesmo antes do nosso destino. Deus, quem sou eu? Quem eu sou? Quem o Senhor disse que eu sou? Feche seus olhos, queridos, vamos orar a Deus. Precioso Espírito Santo, teu pão foi repartido, o pão vivo que desceu do céu, e eu quero agradecer a ti, Senhor, por essa exposição da palavra, que hoje também está sendo repartida aos meus irmãos, que nos confronta, Pai, em relação ao que é uma identidade profética, o que é uma identidade gerada pelo Teu Espírito em nós, como que ela se manifesta, como que ela se instala. E Senhor, não queremos ser meninos, não queremos ser, Senhor, ingênuos de entender que o Senhor vai fazer tudo num minuto, mas nós também queremos hoje colocar o nosso coração diante do Senhor, Pai, que os primeiros 80 anos, as duas primeiras identidades de Moisés, elas por 80 anos foram resumidas basicamente em poucos versículos, mas aquela identidade, Senhor, profética, o seu destino profético, a sua vontade sendo estabelecida na vida de Moisés, quando ele aceitou o seu chamado, fez ele um homem que escreveu 5 livros da Bíblia, que descreveu o teu reino, Senhor, como hoje nós aprendemos. Um homem que fez a diferença porque aceitou o seu chamado. E nós queremos, como igreja, como pessoa, Senhor, receber de Ti o chamado. Se apresenta para nós, Senhor. Nós Te queremos, nós Te desejamos. E nós sabemos que isso se manifesta através da vida em Jesus Cristo, revelada pelo Teu Espírito Santo. Porque Jesus é o Verbo encarnado, Ele é a palavra que se manifestou. E o Teu Espírito é aquele que revela o coração do Pai, que descobre, que literalmente descobre aquilo que está encoberto. E assim tem sido na minha vida, e assim eu peço que seja na vida dos meus irmãos e irmãs, Pai, em um nome poderoso de Jesus Cristo. Que cada um saia dessa casa, Senhor, com esse incômodo no coração. Se eu não estou vivendo, se eu tenho dúvida se estou vivendo o meu destino profético, talvez eu não esteja. Talvez a minha paternidade e identidade ainda esteja presa lá no Egito, num lugar de escravidão. E para você que se identifica com essa palavra, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente e entregar a sua vida para Jesus agora. Se você quer ter uma vida com Cristo, se você quer conhecer a eternidade, se você quer encontrar a sua identidade profética, se você quer hoje nascer de novo para começar uma história de crescimento, de desenvolvimento, eu quero te convidar agora, convencido pelo Espírito Santo, que você possa sair do seu lugar e vir aqui para que a gente possa orar por você. Talvez, querido, você seja parte desse povo que tem a segunda identidade, que ora se vê com uma identidade ainda do mundo, mas sabendo que está no lugar de sacerdócio, recebendo instrução diretamente do Senhor, com outras pessoas te conduzindo, te levando o que na verdade deveria ser um lugar de transição, para que a verdadeira paternidade de Deus se manifeste pelo Espírito Santo. Talvez seja você a segunda identidade que esteja te prendendo ainda, sem a total revelação do porquê você chegou até aqui. Eu oro por você nessa manhã e peço que você tenha o seu coração também disposto a receber a instrução do Senhor. E se você é aquele que já sabe o seu destino, a sua identidade profética, tem vivido exatamente o que Deus tem pedido para viver nesses dias, você precisa ser um intercessor, você precisa ser um libertador, você precisa manifestar aquilo que você já é em Cristo Jesus. Pai, eu oro pelos 3 grupos pedindo que a Tua misericórdia se manifeste, a Tua graça, Senhor, o Teu poder, para que sejamos de fato aquilo ou quem o Senhor quer que nós sejamos, como filhos amados. Porque não há, Senhor, desejo maior no Teu coração do que ver em nós a semelhança do primogênito de muitos irmãos, do que ver em nós gerado, Senhor, uma imagem e semelhança daquele que é, daquele que sempre foi, daquele que sempre será, Jesus Cristo de Nazaré, o único que morreu antes da fundação do mundo, o único que continua morto, pois o seu sangue fala como o de Abel, o único que está vivo, porque o seu sangue também continua nos lavando do pecado, purificando a nossa imundícia e nos tornando capazes, capacitados de nos tornarmos filhos de Deus pela fé. Espírito Santo, trabalha em nós, Pai, a Tua igreja local aqui nessa cidade, Senhor, que nós possamos de fato crescer em direção a compreender que somos chamados a sermos filhos, e que filhos, eles em obediência cumprem o que os seus pais desejam para eles, não desconfiados de um pai, de uma mãe terrena, Senhor, que dão ordens às vezes até mesmo equivocadas, porque somos falhos. Mas, como filho, Senhor, de um Pai perfeito, Pai de toda luz, o Pai de todo dom perfeito que vem do céu, como diz a Escritura, que nos orienta naquilo que precisamos ser orientados, para que a nossa vida seja uma vida em abundância. E Pai, no nome do Senhor Jesus, que esse domingo, que essa semana, que esse fim de ano, possa de fato ser um tempo não só de reflexão do Natal, que virou uma festa, mas do nascimento de Jesus Cristo em nós, do renascimento de Jesus Cristo dentro de nós, Senhor, para que a gente possa de fato gozar, Pai, ter a alegria de ver o Senhor se manifestando em nós e através de nós, dentro de uma paternidade gerada verdadeiramente pelo Teu Espírito Santo. Pai, despede a tua igreja na paz, Senhor, leva os teus filhos em segurança. Eu repreendo o homem violento dos caminhos dos meus irmãos, Pai. A tua palavra diz que o inimigo viria por um caminho, por sete caminhos, ele voltaria. Então, que os meus irmãos também, Pai, entrem debaixo dessa fé, que diz a tua palavra do Salmo 91, que o Senhor nos protege, os teus anjos andam conosco ao nosso redor. E que todos nós, Pai, tenhamos um domingo de alegria, de crescimento, de gratidão diante do Senhor, Pai. É isso que nós oramos, e aquele que crê, diga amém.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.